Imagina a cena. É o dia de maior venda do ano. O site está bombando. De repente, tudo para. As telas congelam, o pânico se instala.
Para muitas equipes de tecnologia, esse é o início do caos. Mas a verdade é que não precisa ser assim, né? Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores desses momentos de crise para entender como equipes de alta performance conseguem transformar o pânico em processo.
Exato. A ideia é desmistificar a falha. A gente vai analisar a fundo um conjunto de materiais sobre gestão de incidentes, desde a detecção até a resolução, e mostrar que a confiabilidade de um sistema, assim, não é só uma responsabilidade técnica, é uma cultura que envolve tecnologia, produto e o negócio como um todo.
A nossa missão, então, é mapear esse ciclo de vida de um incidente, desde aquele alerta que dispara de madrugada até a lição aprendida que, no fim, torna o sistema mais forte. Vamos começar pelo básico, que ainda confunde muita gente. Por que sistemas criados por pessoas tão inteligentes, com tantos recursos, ainda falham tanto? Parece que toda semana tem uma pane numa empresa grande.
Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, assim, não tem a ver com incompetência. Tem a ver com duas forças da tecnologia moderna: complexidade e velocidade.
Pensa num sistema antigo como um motor de fusca. Um bloco único, sabe? Relativamente simples de entender. Hoje, um sistema moderno é como sei lá, um motor de Fórmula 1 misturado com um avião. São milhares de pequenos componentes, os microserviços,
Certo.
se comunicando com dezenas de serviços de terceiros, tipo sistema de pagamento, APIs, múltiplos bancos de dados. É uma rede distribuída muito, muito intrincada. E nesse emaranhado todo, se uma pecinha falhar, o efeito pode ser catastrófico, né?
Precisamente. Uma falha pequena num componente que ninguém nem lembrava que existia pode gerar um efeito cascata e derrubar tudo. Aí entra o segundo fator: a velocidade. A cultura de DevOps, de entrega contínua, significa que a gente está introduzindo mudanças nesse sistema complexo dezenas, às vezes centenas de vezes por dia.
Nossa, muita coisa.
E cada mudança, por mais bem testada que seja, é uma variável nova. Isso cria o que a gente chama de comportamentos emergentes.
Que são?
Interações inesperadas que nenhum teste conseguiria prever.
Exatamente. Por isso, em sistemas complexos, a falha não é uma questão de se, mas de quando. A meta não é a utopia de ter 100% de tempo no ar, que seria infinitamente caro. A meta é construir resiliência e gerenciar o risco de forma inteligente. Ok, então a falha é inevitável. O alarme toca às 3 da manhã. O coração dispara. Qual é o procedimento para não entrar em pânico? E principalmente, como que se evita a tal da síndrome do herói? Aquela pessoa que, na ânsia de resolver, tenta fazer tudo sozinha, não avisa ninguém e muitas vezes acaba piorando a situação.
Você tocou num ponto crucial. A síndrome do herói é um antipadrão perigosíssimo, porque cria um ponto único de falha humano e esconde o problema do resto da organização. Por isso, os primeiros 5 minutos são, assim, definidores. Eles ditam se teremos caos ou uma resposta coordenada. O processo ideal tem 4 passos imediatos. O primeiro é reconhecer. A primeira ação de quem recebe o alerta é sinalizar no sistema, tipo um PagerDuty: eu vi, estou investigando.
Ah, é para evitar que 3 pessoas comecem a fazer a mesma coisa. Exato. E isso já nos dá uma métrica vital, o tempo médio para reconhecimento, o MTTA. É o câmbio, estou ciente, da operação. E depois de reconhecer.
Depois vem a validação. O alerta é real ou é um alarme falso? O famoso falso positivo. Aí tem que dar uma olhada nos dashboards, nos gráficos, para confirmar se tem um impacto real no cliente.
Entendi.
Se for real, o terceiro passo é consultar o runbook. Um alerta bem configurado num diz só, banco de dados lento. Ele vem com um link para um documento, um runbook, que é um guia passo a passo.
Tipo um manual de instruções para aquela crise específica.
Isso. Para este alerta, verifique A, B e C. As ações de mitigação conhecidas são X, Y e Z. É o mapa do tesouro no meio da crise.
Isso já deve organizar muito o pensamento. E último passo.
Último, e talvez o mais importante desses primeiros minutos, é classificar a severidade. O SEV. Nem todo incidente é um incêndio de grandes proporções, né? É preciso dar um nome ao tamanho do problema para que toda empresa, da engenharia ao CEO, entenda a urgência. É aqui que o alinhamento começa de verdade.
É aqui que a coisa fica interessante, porque essa classificação define tudo o que vem depois, né? O que exatamente significa um CEV 1 ou um CEV 4? Como isso muda a resposta da equipe?
Essa escala é a linguagem comum entre o técnico e o negócio. Um CEV 1, ou crítico, é o apocalipse. O serviço principal está completamente indisponível para todos os usuários, tem perda direta de receita, de dados ou um dano irreparável à marca. O exemplo clássico é o site de e-commerce fora do ar na Black Friday.
O pesadelo de qualquer empresa.
Total. A resposta para um CEV 1 é imediata. 24/7 envolve liderança sênior.
E os outros níveis? Imagino que a resposta seja bem diferente.
Completamente. Um CEV 2 é um incidente major. Grave. Uma função principal está quebrada para um grupo grande de usuários e não tem uma solução de contorno fácil. Pensa no checkout de pagamentos que não funciona para clientes de um determinado banco. É muito sério, exige resposta rápida, mas talvez não precise acordar o CEO.
Faz sentido.
Aí tem o CEV 3, menor, que afeta uma função não crítica ou quando existe uma solução alternativa, tipo... A busca por produtos antigos no site está lenta, mas a busca principal funciona. E, por fim, o CEV 4 é de baixo impacto. Um problema cosmético como um erro de digitação na página de contato. Essa escala dita urgência, o time mobilizado e a comunicação.
Ok, o time fez a triagem, é um CEV 1, o alarme está soando na empresa toda e a pressão é máxima. A sensação deve ser de puro pânico. Como eles evitam que a coisa toda desmorone? Qual é o primeiro passo para conter o dano antes que o raio de explosão, o blast radius, se espalhe ainda mais?
Nesse momento, a equipe precisa internalizar a regra de ouro da gestão de incidentes. Pare o sangramento primeiro, entenda a biologia depois.
A prioridade máxima, absoluta, inegociável é restaurar o serviço para os clientes. A investigação da causa raiz, o porquê de ter acontecido, isso fica para depois.
Nossa, isso é totalmente contraintuitivo. A maioria das pessoas, eu inclusa, pensaria que você precisa entender a causa para poder consertar. Essa mudança de foco deve ser a parte mais difícil de treinar numa equipe, não? É a mais difícil e a mais importante. Eu lembro de um incidente em que o time passou 40 minutos preciosos tentando depurar um bug complexo enquanto o site estava fora do ar. A pressão era imensa. Aí o líder do incidente disse, chega, rollback agora. Em 5 minutos o serviço voltou. A lição foi brutal, mas inesquecível. Restaurar o serviço é a única prioridade.
É por isso que se diferencia mitigação de solução definitiva. Exatamente. A mitigação é o torniquete, o paliativo, e a ferramenta mais poderosa aqui é o rollback. Reverter para a última versão estável do código ou da infra.
A grande maioria dos incidentes é causada por uma mudança recente. Então, desfazer essa mudança é a aposta mais segura.
E além do rollback, o que mais existe?
A gente tem as feature flags, que permitem desligar uma funcionalidade específica sem precisar de um novo deploy, e os circuit breakers.
Circuit breaker é como o disjuntor de uma casa, certo? Se um aparelho entra em curto, o disjuntor desarma para proteger o resto da casa. A lógica é a mesma.
É a analogia perfeita. O circuit breaker detecta que um serviço está instável e para de enviar tráfego para ele, evitando que ele derrube todo o ecossistema. Essas são ações de mitigação. A solução definitiva, que é corrigir o bug no código, é feita com calma, com testes, depois que a crise passou.
Entendi.
Tentar escrever código novo no meio de um CV1 é um antipadrão perigoso que a gente chama de fix forward. É como tentar fazer uma cirurgia cardíaca no meio de um furacão. A chance de dar errado é altíssima.
Enquanto o time técnico está nessa batalha para estancar o sangramento, os times de negócio, suporte, os executivos, todos ansiosos por respostas. Como a comunicação é gerenciada para não virar um caos, um telefone sem fio que gera ainda mais pânico? A comunicação é tão crítica quanto a correção técnica. Um vácuo de informação é preenchido por medo, por especulação. O princípio central é simples, mas difícil sob pressão. Adapte a mensagem para a audiência.
Clientes e executivos não se importam com os detalhes do pod do Kubernetes que entrou em crash loop back off. Isso é ruído para eles. Eles se importam com o impacto.
Então, em vez desse jargão todo,
A mensagem seria algo como...
Seria algo direto. Estamos com uma instabilidade que impede o processamento de pagamentos para 20% dos clientes. A equipe está trabalhando na normalização e a próxima atualização será em 15 minutos. Claro, honesto e define uma expectativa. Para organizar isso, a estrutura de comando é essencial.
É aí que entram os papéis como o de Incident Commander, o IC, né? Mas eu fico pensando, o que acontece se o melhor engenheiro da equipe for o IC? Ele não deveria estar com a mão na massa?
Essa é uma armadilha comum. O Incident Commander não deve ser o engenheiro que está resolvendo o problema. O papel do IC é de coordenação. Ele tem a visão do todo, toma as decisões, protege a equipe técnica de distrações e centraliza a comunicação. Se ele estiver no meio do código, ele perde essa visão macro.
Faz todo o sentido.
Outro papel-chave é o Communications Lead, que é a pessoa dedicada a redigir e enviar essas atualizações para os stakeholders e para a página de status.
É a separação das tarefas e quais seriam as regras de ouro para essa comunicação fluir bem. São três. Primeiro, ter uma fonte única da verdade. Um canal no Slack, um documento, uma página de status onde toda a informação oficial é centralizada.
Exato.
Segundo, manter uma cadência regular de atualizações. No CV1, a cada 15, 30 minutos, você comunica, mesmo que seja para dizer, ainda estamos investigando. O silêncio gera pânico.
E a terceira, sem falsas promessas. É muito melhor dizer o tempo de resolução ainda é desconhecido do que chutar um prazo, não cumprir e quebrar a confiança de todo mundo.
O serviço voltou, a crise imediata acabou, o impulso natural é respirar aliviada e seguir em frente. Mas as fontes que a gente analisou são unânimes. Esse é, na verdade, o momento mais importante de todo o processo.
Certo, exatamente. O pior que se pode fazer é desperdiçar uma boa crise. É aqui que o aprendizado real acontece, através do que chamamos de pós-mortem sem culpa ou blameless post-mortem. A filosofia por trás disso é uma mudança de paradigma. O processo assume que todos agiram com as melhores intenções com base nas informações que tinham. A pergunta fundamental não é quem errou, mas sim por que o nosso sistema permitiu que esse erro acontecesse.
Isso muda completamente a dinâmica. O foco sai do indivíduo e vai para o sistema. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, essa filosofia de sem culpa não corre o risco de criar uma cultura onde ninguém se sente responsável? Onde fica a accountability?
Essa é a objeção mais comum e mais importante. A resposta está na diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é retrospectiva, é punitiva. Responsabilidade é prospectiva, é construtiva. O objetivo não é absolver as pessoas, mas sim criar um ambiente de segurança psicológica onde elas possam descrever o que aconteceu sem medo de punição. Só assim a gente descobre as causas reais.
E aí entram técnicas como os cinco porquês, né?
Exatamente.
Por exemplo, 1. Por que o site caiu? O servidor ficou sem memória. 2. Por que ficou sem memória? Um processo novo consumiu tudo.
3. Por que o processo fez isso? Tinha um loop infinito no código novo. 4. Por que esse código foi para a produção? A revisão de código não detectou. E o quinto e mais importante, por quê? 5. Por que a revisão falhou? O processo foi apressado e faltavam testes de carga automatizados.
E o resultado não é culpar a pessoa que apressou a revisão. De forma alguma. O resultado final de um post-mortem não é um culpado. É um conjunto de action items, tarefas concretas com donos e prazos para tornar o sistema mais resiliente.
No nosso exemplo, seria implementar testes de carga na pipeline de deploy. O ganho é que, ao focar no sistema, a equipe para de ter medo de experimentar.
Essa segurança psicológica permite que inovem mais rápido no futuro.
Exato. O incidente, paradoxalmente, torna a equipe mais ousada e mais forte.
Então, a grande mudança de mentalidade é ver um incidente não como um desastre, mas como um investimento não planejado na confiabilidade do sistema. A gente passa de apagar incêndios para construir uma estrutura à prova de fogo. Cobrimos a reação imediata, a comunicação e a importância de aprender sem culpar.
Isso mesmo. Confiabilidade não é um problema só da tecnologia. É uma conversa contínua entre produto, que quer novas funcionalidades, engenharia, que precisa de estabilidade, e o negócio, que depende do serviço no ar. A excelência não vem de evitar falhas, vem de detectá-las rápido, responder de forma eficiente e, o mais importante, aprender sistemicamente para prevenir a recorrência. Para encerrar, fica uma ideia para reflexão que surgiu da nossa análise. Se a única vez que a resiliência de um sistema é testada de verdade é durante uma falha real, a equipe vai viver sempre na defensiva, reagindo ao caos.
A próxima etapa de maturidade é começar a quebrar as coisas de propósito, de forma controlada, com práticas como o Chaos Engineer. É criar pequenos incêndios controlados para treinar os bombeiros e achar as fraquezas antes que os clientes achem. A questão final não é se o sistema vai falhar, mas se a equipe está pronta para aprender com isso, seja numa crise real ou numa simulação planejada.